Boa tarde e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Braskem para discussão dos resultados não auditados referentes ao quarto trimestre e ano de 2016. Estão presentes hoje conosco os senhores Fernando Musa, diretor-presidente, Pedro Freitas, vice-presidente de Finanças e RI, e Pedro Teixeira, diretor de RI, Controladoria e Project Finance. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast, no site de RI da Braskem. www.braskem-ri.com.br e na plataforma EngageX, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após o seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar antecipadamente no website perguntas a serem respondidas durante a sessão de perguntas e respostas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Braskem, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Braskem e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra a Pedro Teixeira, diretor de RI, Controladoria e Project Finance da Braskem, que iniciará a apresentação. Por favor, Pedro, pode prosseguir.
Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma teleconferência de resultados da Braskem. Hoje, com o objetivo de a gente falar um pouco dos resultados do quarto trimestre de 2016 e consolidado de 2016. Importante ressaltar no slide 3 que a companhia comunica aos seus acionistas ao mercado que decidiu postergar para o dia 29 de março de 2017 o arquivamento de suas demonstrações financeiras auditadas relativas ao exercício de 2016. Em função da conclusão do acordo global com as autoridades, anunciado no dia 21 de dezembro de 2016, a companhia vem realizando as avaliações necessárias em seus processos e controles internos, o que impactou o cronograma de trabalho junto aos auditores independentes, mas com o objetivo de manter o mercado informado sobre o seu desempenho operacional e financeiro, a companhia decidiu divulgar uma prévia não auditada dos resultados, que obviamente estão sujeitos a ajustes e modificações quando da publicação das demonstrações financeiras auditadas finais. Iniciando a apresentação pelo slide número 4, falar um pouquinho dos destaques de Brasil. No quarto trimestre, a demanda de resinas no Brasil atingiu 1,2 milhão de toneladas, uma expansão de 13% em relação ao quarto trimestre de 2015 e uma retração de 6% em relação ao terceiro trimestre de 2016, em função da sazonalidade normal do período. No ano de 2016, a demanda total fechou em 4,9 milhões de toneladas, uma retração de 1% em relação a 2015. As taxas de utilização dos crackers no Brasil atingiram uma média no ano de 92%, foram 3 pontos percentuais superior ao mesmo período do ano anterior e foi um recorde histórico na companhia. As vendas de resinas no mercado doméstico atingiram no ano 3,3 milhões de toneladas, 1 ponto percentual inferior ao ano anterior, muito em função da retração da demanda no período. Ponto positivo foi que as exportações da companhia atingiram recorde no ano de 2016, com uma expansão de 24% em relação a 2015, mais um recorde histórico nesse ano de 2016. O EBITDA do Brasil em 2016 atingiu 8,4 bilhões de reais, representando 74% do consolidado de segmentos da companhia. Seguindo no slide número 5, Eu vou me ater aos dois gráficos que estão na parte inferior do slide. O primeiro mostra um pouco a evolução do EBITDA da companhia ao longo dos trimestres. A gente teve um EBITDA no quarto trimestre um pouco menor do que os EBITDAs mostrados nos anos anteriores, muito em função da sazonalidade regular do período e também por conta de algumas provisões ambientais que foram lançadas de forma mais pontual nesse quarto trimestre, no montante total de aproximadamente 180 milhões de reais, o que dificulta um pouco a comparação do EBITDA aqui no Brasil do quarto trimestre com os demais trimestres. O gráfico na parte inferior à direita mostra um pouco a evolução dos spreads internacionais que afetam o resultado do business brasileiro da Braskem. E com a recuperação no quarto trimestre do preço do petróleo, o preço da nafta também acabou subindo, saindo de 3,65 para 4,22 dólares por tonelada, fazendo com que houvesse uma redução do spread petroquímico que afeta o resultado do business aqui no Brasil em 13%. Seguindo para o próximo slide, o slide número 6, mostra um pouco dos destaques no desempenho dos Estados Unidos, Europa e México. Em Estados Unidos e Europa, o ano foi de uma taxa de operação espetacular, de 100%, 2 pontos percentuais superior ao ano de 2015. Especificamente no quarto trimestre de 2016, a taxa de operação foi 95%, a gente teve uma parada de manutenção na nossa unidade de Marcosul, na Pensilvânia. O volume de vendas no quarto trimestre de 2016 fechou em 500 mil toneladas, aproximadamente 500 mil toneladas, também impactado pela parada de manutenção mencionada acima. No ano, a região de Estados Unidos e Europa totalizou 2 milhões de toneladas vendidas, 2 pontos percentuais superior ao ano anterior, com bom desempenho operacional e a forte demanda de polipropileno, principalmente no mercado americano. O EBITDA do quarto trimestre nessa região foi de aproximadamente 100 milhões de dólares, equivalente a 338 milhões de reais, e no ano aproximadamente 700 milhões de dólares, equivalente a 2,5 bilhões de reais, representando aproximadamente 20% do consolidado de segmentos da companhia. No México, a taxa de operação das plantas no quarto trimestre totalizou 73%, 10 pontos percentuais em relação ao terceiro trimestre de 2016, apesar de um impacto de uma parada de programada do fornecedor de etano em outubro. No ano, a taxa de operação do projeto do México finalizou em 42%, em linha com o cronograma de ramp-up do projeto previsto para o ano. A produção de polietileno no quarto trimestre atingiu 193 mil toneladas, 16% superior ao terceiro trimestre de 2016. As vendas, no ano todo, totalizaram 432 mil toneladas, 46% destinada ao mercado mexicano. O EBITDA no quarto trimestre no México atingiu 104 milhões de dólares, equivalente a 343 milhões de reais, e no consolidado do ano, 165 milhões de dólares, equivalente a 537 milhões de reais, representando 5% do consolidado da companhia. O slide número 7 mostra detalhe um pouco do desempenho nas unidades dos Estados Unidos e Europa. Importante reforçar no gráfico superior direito que houve uma retração do spread nessa região, muito em função de um acréscimo no preço do propeno americano, em função de paradas de manutenção e problemas operacionais nos produtores de propeno ali da região, gerando uma certa escassez pontual de propeno. No longo prazo, a gente entende que o mercado continua sobreofertado de propeno e os spreads internacionais, os spreads na região devem permanecer bastante positivos. Em função da parada de manutenção e dessa contração pontual dos spreads, o EBITDA ele sofreu uma redução em Estados Unidos e Europa, gerando uma margem EBITDA de 17% no quarto trimestre de 2016. Seguindo para o slide número 8, a gente menciona, dá um detalhamento maior sobre a nossa operação no México e vale a pena mostrar um pouco a evolução da taxa de operação mensal do projeto. No gráfico superior esquerdo, ele mostra, vou partir do mês de outubro, o projeto atingiu em outubro uma taxa de operação de 44%. Essa taxa foi menor justamente porque houve uma parada do nosso fornecedor de etano. A gente aproveitou para fazer algumas melhorias, alguns ajustes nas nossas plantas, e o que permitiu que a partir de novembro e dezembro a gente o projeto atingisse taxas de operação significativamente maiores, com destaque para dezembro, onde o projeto operou uma taxa de 97%. Então, é um motivo que dá muito orgulho aqui para a companhia. Em menos de um ano, desde o start-up do projeto, o projeto já consegue, em um mês, atingir uma taxa de operação nessa magnitude de 97%. As vendas do projeto, elas vêm aumentando na mesma magnitude. No terceiro trimestre foram 153 mil toneladas, no quarto trimestre atingindo aproximadamente 200 mil toneladas, uma parte delas para o mercado mexicano, outra parte para exportação. Importante reforçar aqui no gráfico inferior esquerdo do slide, a margem EBITDA do projeto, que atingiu no quarto trimestre 48%. Lembrando que nesse trimestre, em outubro, ainda teve uma parada em função da parada do fornecedor. Então, mostra o nível de competitividade, o nível de rentabilidade que esse projeto é capaz de atingir. Seguindo para o próximo slide, a gente mostra o resultado consolidado da companhia. No quarto trimestre, atingimos 2,4 bilhões de reais, equivalente a 730 milhões de dólares. E no ano de 2016, atingimos recordes de EBITDA em reais e em dólares. Em reais, 11,5 bilhões de reais, em dólares, 3,3 bilhões de dólares, uma alta de 23% em reais e 18% em dólares quando comparado com o ano anterior, pelos fatores que eu já mencionei anteriormente: bom desempenho operacional das unidades, patamar saudável dos preços petroquímicos, um volume expressivo de exportações brasileiras e uma performance operacional muito boa nos Estados Unidos e Europa, e agora o início da operação da contribuição do resultado do projeto do México. Em dezembro de 2016, a companhia concluiu a negociação de um acordo global com as autoridades no âmbito das investigações da Lava Jato. Nesse acordo, a companhia pagará às autoridades competentes no Brasil e no exterior um montante aproximado de 957 milhões de dólares, equivalente a 3,1 bilhões de reais. A alavancagem corporativa da companhia, quando medida pela relação dívida líquida por EBITDA em dólar, foi registrada no final do ano em 1,77 vezes, e considerando os efeitos do acordo global firmado com as autoridades, a alavancagem fechou em 1,95 vezes. Em ambos os casos, uma alavancagem bastante confortável. Seguindo para o slide número 10, mostra uma bridge a evolução do EBITDA de 2015 para o EBITDA de 2016. A gente teve uma série de efeitos positivos que ajudam a explicar essa variação positiva de 18% superior em 2016 vis-à-vis 2015, um pouco em função de câmbio, um câmbio mais depreciado, um real mais depreciado na média do ano de 2016 em comparação com 2015, contribuiu ao resultado. Preços petroquímicos internacionais, 134 milhões de dólares contribuindo para o resultado. Maiores volumes globais contribuíram com resultado em 145 milhões de reais, margem de contribuição, precificação de produtos em 250 milhões de reais, o novo projeto do México, que não estava operacional em 2016, ele contribui na comparação ano com ano com 180 milhões de dólares, e ofertado por um aumento de custo fixo, DVGA e outras provisões no valor de 251 milhões de dólares. A gente fecha com EBITDA em 2016 de 3,3 bilhões de dólares, o equivalente a 11,5 bilhões de reais, recorde para a companhia. E no slide número 11, mostra o perfil da alavancagem da companhia. A companhia fechou com um nível de caixa bastante expressivo, de 7,3 bilhões de reais. Adicionalmente, a companhia dispõe de duas linhas de crédito e stand-by não sacadas, o que leva o total de disponibilidade da companhia para 10,2 bilhões de reais, que é suficiente, dá uma cobertura de dívida de 35 meses. A dívida bruta fechou em 24,5 bilhões de reais, dívida líquida de 17,2 bilhões de reais, um prazo médio de 14,6 anos. Importante ressaltar que a alavancagem da companhia permanece em patamares bastante saudáveis, 1,67 vezes sem os efeitos do acordo, considerando o efeito do acordo com as autoridades em 1,95 vezes a relação de dívida líquida por EBITDA. E esse patamar saudável é ratificado pelas três agências de rating, que mesmo após o acordo com as autoridades, ratificaram o rating da companhia sem haver qualquer ajuste. Seguindo para o slide número 12, falar um pouquinho do acordo global com as autoridades, relembrando, toda a história começou em março de 2015, quando surgiram alegações de pagamentos indevidos em contratos de matéria-prima com a Petrobras. Em abril de 2015, a companhia iniciou um processo de investigação interna independente. Em julho de 2016, surgiram novas denúncias de irregularidades. De julho a outubro, a companhia apurou a existência ou buscou confirmação da existência dessas denúncias, da veracidade, com evidências da existência de atos ilícitos, iniciou negociações formais com as autoridades brasileiras e americanas em outubro de 2016. Em novembro de 2016, em função de pagamentos ilícitos realizados no passado, a companhia fez antecipadamente, de maneira espontânea, ajustes fiscais, já reportados no resultado do terceiro trimestre de 2016. E, em dezembro, finalmente, a companhia conseguiu fechar o acordo global com as autoridades brasileiras, americanas e da Suíça. O valor total do acordo foi de 3,1 bilhões de reais, aproximadamente 1,6 bilhão pago, a ser pago entre o primeiro e o segundo trimestre de 2016, após a homologação do acordo pelas autoridades, e aproximadamente 1,5 bilhão de reais a ser pago em 6 parcelas anuais ajustadas pelo IPCA a partir de janeiro de 2018. Uma parte importante do montante que vai ser pago ao Ministério Público Federal, 2,2 bilhões de reais, serão destinados para a indenização de terceiros por conta dos atos ilícitos cometidos no passado pela companhia. O status do acordo, o Ministério Público Federal já houve uma homologação na quinta Câmara de Coordenação, já produz os efeitos civis, está pendente apenas a homologação pelo juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba. No Departamento de Justiça americano, DOJ, a decisão final ocorreu no dia 26 de janeiro de 2016, pela Corte Competente. A SEC ainda aguarda a decisão final pela Corte Competente, que a gente espera que deva ocorrer no curto prazo, e na Suíça não há mais nenhum evento para ratificar ou homologar o acordo está finalizado. Das obrigações do acordo, é importante mencionar a existência de uma monitoria por um prazo de 3 anos, prorrogável por mais um ano, havendo necessidade, e uma série de melhorias no programa de conformidade e anticorrupção da companhia, que já começaram a ser implementadas. Mais detalhes sobre as melhorias de conformidade, e são uma série delas, são bastante detalhadas aí no release financeiro da companhia. Seguindo o slide número 13, mostra um pouco a evolução dos investimentos da companhia. Houve uma redução de 19% no ano, na comparação da previsão que a gente tinha para o ano 2016 vis-à-vis do realizado 2016, muito em função da apreciação do real. Uma boa parte dos investimentos da companhia são em dólares, com o real mais apreciado, esse montante reduz naturalmente. E uma priorização / otimização dos investimentos operacionais e estratégicos. Uma série de investimentos estratégicos planejados para serem feitos durante o ano e por uma decisão de priorização, otimização, alguns deles foram postergados, outros foram cancelados, resultando num montante menor de investimentos no ano de 2016. Para 2017, a expectativa é de um nível de investimento ainda menor, principalmente pela não existência de contribuições adicionais da Braskem Corporativa para o projeto México. O projeto já está operando, gerando caixa, aumentando a sua taxa de operação e não requerendo mais contribuições da Braskem para o projeto, e isso reduz em quase 40% o nível de investimento da companhia para o ano de 2017. Olhando para o futuro, seguindo para o slide número 14, a gente tem uma previsão aí de taxa de operação global bastante distinta em cada um dos principais resinas da companhia. Começando por polietileno, a gente vê uma redução da taxa global de utilização para os anos de 2017 e 2018, muito em função das novas entradas de capacidade de polietileno base gás nos Estados Unidos. Isso deve botar uma pressão, uma redução na margem dos spreads de polietileno no mercado global. Olhando para o business de polipropileno, os spreads devem permanecer saudáveis no mercado global. Tem novas capacidades entrando na Ásia, mas que têm sido absorvidas pela demanda. E nos Estados Unidos não tem nenhuma nova capacidade anunciada no curto prazo. Para a PVC, a mensagem do ponto de vista de spread, deve ser positiva. Não tem nenhuma capacidade anunciada já faz bastante tempo. As taxas de operação começam a aumentar, o que deve se traduzir em spreads cada vez maiores. Seguindo para o slide número 15, a gente traz aqui um slide novo aqui na nossa apresentação, que mostra um pouco a nossa visão de 2017 para cada um dos business da Braskem vis-à-vis 2016. Então, no Brasil, a gente espera, na parte de volumes, uma recuperação gradual da demanda, expectativa de crescimento de 2% na demanda brasileira. Isso deve ser positivo para os volumes da Braskem no Brasil. Na parte de volumes para Estados Unidos e Europa, com crescimento orgânico, não deve ter tanta variação de 2017 para 2016. E no México, o ramp-up deve gerar uma variação importante, um resultado importante na comparação de 2017 para 2016, simplesmente porque em 2016 a taxa média de operação fechou em 42%, mas ao final do ano a gente já estava gerando o projeto com uma taxa de operação acima de 90%. Então, um volume adicional deve contribuir a partir do projeto do México. Os spreads petroquímicos, eu já mencionei, com impacto de estabilidade para PP, negativo para PE e positivos para PVC e petroquímicos básicos. No câmbio, a gente tem um efeito negativo para o business brasileiro, com apreciação do real, e mais positivo no business mexicano, com a depreciação do câmbio. O custo em real para o business brasileiro, com a apreciação do real, ele fica mais relevante. Isso é ruim para o resultado da companhia. E no México, a gente tem um efeito contrário. Com um peso mais valorizado, os custos em peso ficam menos relevantes, o que é positivo para o resultado da companhia. Então, a companhia hoje, diversificada geograficamente, ela tem uma série de efeitos, né, uns ajudando a contrabalancear um pouco o outro e ajudando a dar uma estabilidade no EBITDA, na geração de caixa da companhia. Do ponto de vista estratégico, o foco do Brasil na finalização do projeto de flexibilidade na Central Petroquímica da Bahia, para a possibilidade de gerar ela base gás e base nafta, parcialmente base gás e base nafta. Nos Estados Unidos, a estabilização da produção de UTEC, tem um estudo de viabilidade para a construção de uma nova planta de PP, então a concluir esse estudo aí para esse ano de 2017, e no México, a estabilidade operacional do complexo. Finalizando a apresentação, as grandes concentrações para o ano estão na produtividade e competitividade, foco aí na eficiência operacional e comercial, diversificação de matéria-prima no longo prazo, a companhia busca uma ponderação mais 50-50 entre nafta e produção base gás, diversificação geográfica, um key driver aí de concentração da companhia, ampliar a presença global fora do Brasil, com ganho de escala em polietileno e em polipropileno, tudo isso com base baseado no fortalecimento da imagem e reputação da Braskem, uma governança bastante forte, com melhorias bastante expressiva nessa área de governança. Eu passo agora para a sessão de perguntas e respostas.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. As perguntas serão atendidas na ordem que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. O senhor Vicente Falanga, do Bank of America, gostaria de fazer uma pergunta. O senhor Pedro Medeiros, do Citibank, gostaria de fazer uma pergunta.
Boa tarde, obrigado pela oportunidade de fazer perguntas, parabéns pelo resultado. Eu tinha algumas questões aqui para esclarecer. A primeira delas muito legal o gráfico que você mostrou com o nível de utilização do México crescendo para 97%. Eu queria saber se vocês podem comentar já sobre o primeiro trimestre, como é que está o andamento dessa operação, se ela está se sustentando nesses patamares altos e se, de alguma forma, essa parada programada por uma questão de abastecimento de etano traz algum tipo de preocupação para vocês, para o nível de utilização da planta ao longo de 2017, do ponto de vista de suprimento de etano. Tá? Existe algum risco que a gente deveria vislumbrar nesse ângulo. A segunda pergunta é, quando a gente olha a projeção de redução do nível de investimentos da empresa para um patamar muito próximo de manutenção e as perspectivas que vocês desenharam para as principais linhas de negócio, sugere que vai ter uma geração de caixa livre bastante forte para a operação da Braskem como um todo ao longo do ano de 2017. Eu queria saber se vocês podem comentar um pouco sobre qual é a expectativa de utilização desse caixa, se existe alguma perspectiva de política de dividendos, ou a gente pode esperar algo semelhante no lado de dividendo ao que aconteceu no ano de 2016. E, por último, se é possível falar sobre as perspectivas para contribuição de resultado do PP nos Estados Unidos, dado o significativo aumento que aconteceu nos preços de propeno ao longo do mês de janeiro e de fevereiro. Vocês estão passando uma ideia de estabilidade, de margens para esse negócio, mas teve um incremento substancial no preço do propeno. Eu queria entender como isso afeta esse guidance, se muda ele de alguma forma. Obrigado.
Boa tarde, Pedro. É o Fernando Musa. Começando com a sua pergunta do México, como a gente mostrou aí no quadro, o projeto no México passou por uma curva de aprendizado e de ramp-up da produção, com bons resultados em dezembro, e esse desempenho segue bastante positivo do ponto de vista operacional agora no começo do ano. Do ponto de vista comercial, os esforços de seguir aumentando a nossa participação de mercado no mercado interno também evoluíram ao longo do ano passado e seguem na mesma direção. A maior parte do volume no ano de 2016 acabou sendo exportado. É natural que isso aconteça à medida que você vai entrando no mercado, que proporcionalmente ao mercado global é muito menor, é mais fácil a gente colocar o produto fora do que dentro, mas essa transição de mercado externo para mercado interno segue evoluindo, o que vai permitir a melhor alocação dos produtos junto aos clientes mexicanos, mas também a otimização da exportação, alavancando as nossas operações fora do México de forma mais intensa. A parada que aconteceu em outubro, que o Pedro mencionou, foi uma parada que foi incitada pela parada programada da Pemex, que visou fazer algumas melhorias no sistema de etano deles. Então, nesse sentido, essa parada aumentou a resiliência do sistema. Nós aproveitamos para fazer alguns ajustes na nossa planta, em função do que a gente aprendeu nos meses anteriores, e isso tem sido um fator importante de contribuição para o bom desempenho aí que ficou explícito em dezembro, e quando nós apresentarmos o primeiro TRI, espero que a gente demonstre aí a mesma batida. Então, do ponto de vista de preocupação com o suprimento de etano, eu diria que a gente está numa situação muito parecida com o que a gente vem descrevendo nos últimos trimestres, que é uma situação onde nós estamos num processo de ramp-up, atingindo agora o volume de contrato. A Pemex tem nos fornecido, de acordo com o nosso pedido. O país, o México, enfrenta alguns desafios na produção de etano em decorrência de problemas de algumas plataformas, que vem sendo resolvido, mas nós seguimos confiantes na força do nosso contrato e da importância estratégica do projeto para o país, o que no dia a dia tem se demonstrado verdadeiro no fornecimento que estamos recebendo. Com relação, eu vou endereçar a terceira e depois eu vou deixar a questão do nível de endividamento e uso do caixa para depois. Falando de PP nos Estados Unidos, o ano de 2016 foi um ano bastante atípico, onde a gente teve um resultado muito forte, especialmente no primeiro semestre, onde nos Estados Unidos houve uma falta de demanda que levou o país a começar a importar PP de forma mais importante. No segundo semestre, essas margens se arrefeceram um pouco, mas ainda em patamares históricos bastante elevados. A expectativa para 2017 é seguir nesse nível de margem mais próximo do segundo semestre, que é um nível, do ponto de vista histórico, como eu disse, bastante saudável para a geração de caixa do negócio por lá. O aumento de preço de propeno que aconteceu aí em janeiro, começou já em dezembro, depois em janeiro, na nossa visão é um fenômeno momentâneo causado por uma conjunção de paradas programadas e não programadas que estão levando a uma restrição leve de oferta, associada com um bom momento de muitas das cadeias de consumo que seguem rodando forte e, portanto, com a demanda por problema forte. Então, esse pequeno ajuste na oferta criou esse aumento de preço de propeno, mas a nossa expectativa é que as margens médias para o ano fiquem em linha com o que está se esperando ou que a gente viu aí no segundo semestre do ano passado. Com relação à redução do nível de investimentos, eu queria fazer uma observação que o nível de investimentos está sendo reduzido por não precisarmos mais investir no nosso principal projeto estratégico, que é o México. Se a gente comparar o resto do investimento entre o ano passado e o que se prevê para 2017, nós estamos muito próximos desse número. Nós não temos hoje nenhum grande projeto de investimento aprovado pelo Conselho, portanto, em fase de execução, mas nós já informamos ao mercado que estamos num estudo de engenharia e de visibilidade e viabilidade para um possível projeto nos Estados Unidos para a construção de uma nova linha de polipropileno. Em esse projeto se mostrando interessante e sendo aprovado pelo Conselho, seria um investimento adicional a ser feito ao longo dos próximos anos, com início em 2017. Então, esse seria um primeiro destino para o uso do caixa. Nós vamos seguir na boa gestão da rigidez da companhia, buscando a redução de alavancagem. E com relação à política de dividendos, o fato de termos gerado um prejuízo no ano de 2016 cria, nós não temos obrigação de distribuição de dividendo mínimo, passa a ser uma discussão do Conselho muito em cima de como o ano vai se desenrolar para que ao longo do ano se tome algum tipo de decisão com relação aos dividendos. Hoje eu diria que nós não temos nenhum pagamento de dividendos previsto aí para o curtíssimo prazo, mas à medida que isso for evoluindo, especialmente porque, se vocês se lembrarem, nós pagamos 1 bilhão de dividendos adicionais em outubro, em cima do 1 bilhão que foi pago em abril do ano passado. Então a gente vem de um ano de forte distribuição de dividendos, mas eu vou pedir aqui para o Pedro Freitas, o nosso CFO, para entrar um pouco mais em detalhe nessa questão.
Bom, Pedro, a questão de dividendos, né, a gente tem, pelo próprio Estatuto da Braskem, o mínimo de 25% de distribuição do lucro líquido. a gente também tem uma provisão no nosso acordo de acionistas de buscar sempre maximizar a distribuição de dividendos, desde que isso não afete, primeiro, a rigidez financeira da companhia, segundo, as perspectivas de crescimento da companhia. Então, a gente seguia por esses parâmetros para definir as propostas de dividendos. No caso de 2016 agora, né, como você viu, a gente fechou com um prejuízo, então a gente vai levar isso em consideração nessa proposta para o conselho, para depois ser submetida na AGO lá em abril.
Perfeito. Super obrigado, Pedro e Fernando, tá? Ótimas respostas.
O senhor Vicente Falanga, do Bank of America, gostaria de fazer uma pergunta.
Boa tarde, estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo?
Agora estamos, sim. Pode ir, Vicente.
Tá bom. Obrigado, Fernando. Obrigado, Pedro. Só voltando rapidinho no assunto do dividendo, a Braskem, porém, se ela declarar lucro em 2017, nada impede que vocês sigam a atual política de vocês e que vocês voltem a pagar dividendo referente a 2017, certo? Eu vou passar já para minhas próximas perguntas aqui. A segunda pergunta que eu tinha é, a gente observou um crescimento bem expressivo nas vendas de resina, estou olhando aqui TP e PVC, no mercado doméstico. Vocês conseguem separar, eu não sei o quanto que vocês conseguem fazer isso, mas o que, que foi, de repente, de composição de estoque, se teve algum efeito de estoque, e quanto disso, de fato, foi crescimento? Eu tenho aqui que essas resinas PET e PVC cresceram ano contra ano, próximo de 10% no quarto trimestre. Tá? E por último, PVC para a gente foi um dos destaques mais positivos aí. Eu acho que mesmo com a recuperação forte no mercado doméstico, as exportações continuaram subindo muito forte. E aqui eu teria duas dúvidas. Primeiro, essa recuperação no mercado doméstico, se ela tem a ver com o setor de construção civil e se vocês já estão observando alguma recuperação dentro desse setor. E segundo, em relação às exportações, enfim, vocês comentaram um pouco disso, mas parece que o setor de PVC globalmente ele está indo muito bem, com muito pouca oferta entrando nos próximos 3, 4 anos. Eu queria saber se vocês, primeiro, se vocês têm essa leitura também, se a gente pode esperar que as exportações de PVC permaneçam aí nesses níveis que vocês apresentaram nesse trimestre, ou potencialmente até aumentando. Obrigado.
Boa tarde, Vicente. Começando pelo dividendo, como o Pedro disse, as expectativas dos nossos acionistas e portanto, da gestão da companhia é seguir na boa prática de pagar os dividendos à medida que a geração de caixa e as questões de rigidez e planejamento para o crescimento futuro e criação de valor no longo prazo estiverem respeitados. Como você disse, ao longo do 2017, se as expectativas positivas forem se confirmando, é possível e provável que a gente faça um diálogo com o Conselho de como tratar esse lucro que vai ser construído ao longo de 2017, eventualmente levando a uma discussão em 2017 do próprio lucro de 2017 ser distribuído como dividendo. Isso é parte importante do valor percebido pelos acionistas. O fluxo de dividendos do ano passado foi muito bem recebido e a forte geração de caixa permitiu que a gente fizesse isso, e nós vamos seguir nessa lógica de observar o que está acontecendo com a geração de caixa, observar as oportunidades de crescimento e investimento para que a gente tome essas decisões em conjunto com o Conselho. Com relação ao mercado de resinas, apesar de um forte crescimento no quarto tri, o resultado do ano como um todo foi ainda uma pequena queda de 0,7% em relação ao ano anterior. Eu acho que o quarto tri tem dois principais componentes. Primeiro, é uma clara mudança do rumo da economia e, portanto, de várias das nossas cadeias, na direção mais positiva. Então, você começa já a ver sinais de melhoria acontecendo e se refletindo na nossa venda. O segundo grande contribuidor é o fato que o quarto trimestre de 2015 foi um trimestre muito deprimido. Sazonalmente, a venda no quarto trimestre não é das mais fortes. Se você comparar aí o quarto tri de 16 com o terceiro tri de 16 mesmo, a gente vê uma queda. Sazonalmente já se espera uma queda, e neste caso foi compensada pelos primeiros sinais de melhoria da economia, e na comparação com o quarto tri do ano anterior, que foi muito deprimido, que acabou gerando um primeiro tri de 16 bastante forte, aí talvez o efeito de estoque na cadeia mais relevante na transição de 15 para 16 até do que na de 16 para 17. Com relação ao mercado de PVC, de todas as resinas, provavelmente é o mercado que, ao ter sofrido a maior queda entre as três resinas, PEP, PVC, PVC foi a que mais sofreu aí nos últimos anos do ponto de vista de queda da demanda, também é a que está dando sinais de recuperações um pouco mais lento que as outras duas. Então, a gente desceu a um patamar bastante expressivo de queda. Nós estamos falando aí de 2013 para cá, alguma coisa entre 23% a 25% de redução da demanda interna, o que acabou levando a companhia a esse processo de exportação. Então, o volume de exportação de PVC para o ano vai depender muito de como o mercado interno se comporta. Como o Pedro mostrou, existe uma expectativa de melhoria das taxas de utilização mundialmente, e isso vai ajudar do ponto de vista de demanda internacional. Então, nós vamos aí acompanhar a evolução do mercado interno, a recuperação da construção civil, que tem demonstrado sinais mais tímidos comparado com as outras duas resinas.
Certo, obrigado.
O senhor André Hachem, do Itaú BBA, gostaria de fazer uma pergunta.
Obrigado pelas perguntas. Primeira pergunta em relação à dedutividade do acordo de leniência para efeito de imposto. Imagino que a parte do Brasil não seria dedutível, mas as que foram pagas para a Suíça e para os Estados Unidos, teria algum tipo de dedução de imposto que poderia acontecer em 2017? E a segunda pergunta em relação à flexibilização do cracker da Bahia. Vocês poderiam dar mais detalhes de quanto que ele poderia, a partir de quanto do feedstock ele poderia se abastecer agora? E se vocês poderiam fazer isso para os outros mais crackers indo para frente? Obrigado.
Eu vou pedir para o Pedro endereçar a questão de dedutibilidade.
Bom, André, a questão da dedutibilidade do acordo. Você acordou o acordo os 957 milhões de dólares em duas parcelas. Tem uma parcela de 652 milhões de dólares, que é a que está associada ao acordo com o DOJ, que não é dedutível. Para essa parcela, a gente não tem dedutibilidade. Na parcela da SEC, que é de 325 milhões de dólares, dependendo do uso desses recursos, né, o que for usado para indenizar terceiros, aí tem um caráter indenizatório, o nosso entendimento é que essa parcela, sim, poderia ser dedutível. Então, eu diria que uma parte dos 325 milhões de dólares a gente vai conseguir buscar essa dedução fiscal, mas para a maior parte do acordo, de fato, não tem dedutibilidade.
Interessante a pergunta da produção de etano na Bahia a partir do etano. O investimento que está sendo feito permite que a operação na Bahia chegue até 15% da produção de etano sendo feito com a matéria-prima etano. Esse é o limite dos investimentos atuais. Nós temos outros possíveis investimentos que permitiriam aumentar esse percentual ainda mais. Esses investimentos estão agora sendo avaliados do ponto de vista de engenharia e viabilidade, mas não temos nenhuma decisão com relação a esse próximo passo, mas é uma opção que está sendo avaliada.
Perfeito, muito obrigado.
O senhor Gustavo Alevato, do Banco Santander, gostaria de fazer uma pergunta.
Boa tarde a todos. Eu tenho algumas perguntas. Primeiro, relacionada à operação da RioPol, quem entende se essa taxa de utilização que a gente está vendo nos últimos trimestres é confiável para assumir ao longo de 2017 e se não está tendo nenhum tipo de problema no fornecimento de matéria-prima para a Petrobras? Segunda pergunta está relacionada às duas operações recentes que anunciaram, né? Tanto a venda da Quantique quanto a compra da Citral. Eu queria entender como está o andamento dessas negociações e como que se espera a conclusão. E em relação à Citrel, vocês poderiam explicar um pouco o racional dessa aquisição, dado que tinha sido um ativo que vocês tinham vendido lá atrás, em 2012, e dizendo que era não core e agora vocês estão recomprando esse ativo. E por último, só entender na parte de spread de IPE, vocês colocaram naquela tabelinha que se espera uma queda para 2017. Vocês entendem que as adições de capacidades que estão previstas para entrar esse ano já devem ter algum impacto significativo nos spreads, principalmente a partir do segundo semestre? Ou vocês entendem que o ramp-up vai ser mais lento que todo mundo, que o mercado e as próprias empresas imaginam? Usando o mesmo caso de vocês no México, que o ramp-up teve alguns atrasos no começo e o ramp-up também foi um pouco mais lento. Seriam minhas perguntas. Obrigado.
Obrigado, Gustavo. Primeiro, falando do nosso complexo em Duque de Caxias, no Rio, nós temos percebido um aumento importante na taxa de utilização por lá, em função do aumento de fornecimento por parte da Petrobras do etano. Esse aumento, na nossa análise, é consequência da entrada em produção de vários campos do pré-sal, que tem uma composição de gás importante e um gás com conteúdo de etano mais forte do que as outras reservas que no passado serviam de base para o suprimento ao cracker de Duque de Caxias. Então, nesse sentido, eu diria que as condições para manutenção desse fornecimento mais perto dos níveis contratuais existem no sistema da Petrobras. Agora, a questão operacional de dia a dia fica na confiabilidade do sistema da Petrobras, tanto de extração do gás como transporte até a costa e processamento e separação de etano, o que no passado recente, o ano passado e agora, tem tido boa confiabilidade. Então, eu diria que as condições estão aí para seguir, mas como todo contrato de fornecimento, nós estamos sujeitos à confiabilidade do fornecedor. Com relação aos processos de Quantic e Cetrel, o processo da Quantic, nós já fizemos o signing da operação, estamos agora percorrendo algumas condições para o closing. São poucas que estão em etapa final, então a gente deve ter o closing
daqui a algumas semanas.
Daqui a algumas semanas, algumas dessas coisas dependem de waivers e confirmação de fornecedor, por exemplo, que algumas delas demoram. Um marco importante nesse processo foi uma aprovação por parte do CADE, muito rápida. Então, essa incerteza com relação ao órgão regulador já foi eliminada. Com relação à Cetrel, nós anunciamos que nós fizemos uma oferta para comprar 63,7% da companhia. Esta compra está sujeita à aprovação de uma Assembleia Geral de Acionistas. Esta Assembleia Geral ainda não foi convocada. Uma vez aprovada pela AGE, vai entrar nos processos normais de que existem, similar ao da Quantic, entre signing e closing deste tipo de operação. Nós estamos esperando, existem alguns laudos que precisam ser feitos formalmente por parte da Braskem e por parte da Cetrel para a convocação da Assembleia. e esses dados estão sendo finalizados. Assim que eles estiverem finalizados, a AGE vai ser convocada para essa aprovação. O racional desta aquisição, eu acho que é importante a gente voltar em 2012, quando foi feita a venda. A situação da Braskem era uma situação bastante diferente. Começo do projeto do México, uma situação de alavancagem bastante diferente, que levou a um ambiente onde a oportunidade de vender esse ativo, que é crítico para a operação do cracker de Camaçari, para uma empresa com muita capacitação, focada nesse negócio, com ambição de crescimento, se mostrou uma boa oportunidade. Empresa essa, a Odebrecht Ambiental, que obviamente tem um grau de conhecimento e de confiança importante por parte da Braskem. Com a decisão da Odebrecht de sair desse mercado de saneamento e processamento de resíduos e a consequente processo de venda levando a desmembramento das operações da Odebrecht Ambiental, a Cetrel ficou isolada e sujeita a um processo de desinvestimento por parte da Odebrecht Ambiental. Neste momento, fizemos a discussão com o nosso conselho, fizemos uma análise detalhada dos riscos operacionais e dos riscos que teríamos no caso de troca de controle da Cetrel. Como não identificamos um player no mercado nacional que tenha as competências que a Odebrecht Ambiental demonstrou ao melhorar o desempenho da Cetrel, que foi o que aconteceu nesses 4 anos, como nós não identificamos esse player que poderia nos dar o conforto que a operação seguiria com o grau de confiabilidade que é necessário para a Braskem, na discussão com o conselho chegamos à conclusão que a Braskem voltar a ser controlador desse ativo, que é um ativo que a Braskem conhece, já foi controladora, era uma solução boa, interessante, e negociamos uma transação que, no nosso ver, se encaixa dentro desse gestão de risco e mitigação de risco do cracker da Bahia, um cracker que já é o nosso maior cracker e vem sofrendo investimentos como esse investimento de flexibilização de etano, de craqueamento de etano, que o tornam ainda mais relevantes para a competitividade futura da companhia. Então, na conjunção desses fatores como um todo, se tomou a decisão de prosseguir e fazer a oferta para a compra da Cetrel, que ainda precisa ser aprovada pela AGE para depois passar pelo processo de close. Com relação aos spreads de IPE, a visão é que, na linha do que você falou, nós temos novas capacidades entrando nesse mercado na América do Norte. A primeira delas é a nossa. Além disso, existem algumas plantas de polietileno sendo construídas e finalizadas durante o ano de 16 e comecinho de 17, além dos grandes projetos que envolvem cracker mais plantas de IPE, que esse sim tem uma expectativa de partida ao longo de 17 e 18. E aí eu diria que se a gente mapear a comunicação dessas empresas que estão investindo nesses complexos, a gente vê que ao longo dos últimos meses eles têm se tornado mais cuidadosos e é possível que a partida passe por um processo similar ao que a gente passou no México, que já é previsto por todo mundo que parte em um complexo desse tamanho já prevê uma curva de ramp-up significativa. É possível que essas curvas se alonguem e isso ajude ao impacto do aumento de capacidade ser menos relevante do ponto de vista de spread. Eu acho que a direção de a maior capacidade vai pressionar o spread e todo mundo vai concordar. A pergunta aí de $1 milhão é qual a velocidade que isso vai fazer e nós temos uma visão que está refletida aí, que já tem um impacto em 17. É possível que as coisas escorreguem, sim, e portanto o impacto seja menor, mas também as plantas podem partir bem e esse impacto ser marginalmente mais significativo.
Tá claro. Muito obrigado pelas respostas.
A senhora Júlia Ozenda, do Banco UBS, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, pessoal. Obrigada pelo call. A maior parte das minhas perguntas já foi respondida, mas só fazendo um follow-up na pergunta do Pedro. Esse aumento do preço de propano e as margens um pouco mais apertadas deve se refletir agora no primeiro tri e aí depois dar uma normalizada ou não? Foi alguma coisa que pegou mais final do ano e não deve mais impactar esse ano? E a segunda pergunta, só para confirmar, Pedro, você mencionou que teve um não recorrente de 180 milhões que impactou o EBITDA desse tri. Eu só queria saber, isso foi provisões ambientais? Foi o que exatamente? Se quiser me ajudar com isso. Obrigada, pessoal.
Falando do propeno, é importante lembrar que a dinâmica de margem é mais complexa do que simplesmente o aumento do preço da matéria-prima. Então, o que aconteceu na virada do ano em janeiro é um aumento da matéria-prima, mas isso acaba sendo acompanhado por um aumento do preço de polipropileno. E aí você começa a ter a substituição de material e o preço relativo também começa a, dependendo do tamanho desse aumento de preço, começa a impactar. Como a nossa visão é que foi um aumento momentâneo, não vai ser um aumento de preço de PP em função do aumento de propeno sustentável no longo prazo, esse risco de os clientes fazerem o switch é muito baixo. Eles precisam de um tempo, ter confiança que esse preço relativo vai ficar mais estressado para fazer uma movimentação. Então, nesse sentido, como a demanda segue forte, ainda é cedo e vai depender um pouco de como o preço de propeno vai ficar aí no mês de fevereiro e março, ainda é cedo para dizer o que vai acontecer com as margens, tipicamente, em movimentos rápidos, você tem pequenas compressões de margem seguidas de, quando o propeno volta, expansões de margem. É possível que o primeiro trimestre não tenha tanto impacto assim por causa desse preço, mas vai depender muito do que vai acontecer com o preço do propeno daqui para frente. Como eu disse, a nossa visão é que esse aumento de preço é uma restrição momentânea de oferta em função de paradas programadas e não programadas. Em passando essa restrição de oferta, tudo leva a crer que volta para patamares mais normais ou alinhados com o que a gente estava vendo no passado mais recente. Com relação aos não recorrentes, eu vou deixar para o Pedro Teixeira explicar o que aconteceu.
Tá bom. Oi, Júlia. Tudo bom? Com relação às provisões que foram lançadas agora nesse semestre, foram um montante aí de por volta de 180 milhões de reais. A gente tem uma série de procedimentos e controles para garantir que o nível de provisão ambiental de nossas plantas está atualizado. De tempo em tempo a gente faz esse processo de atualização. Foi feito agora nesse trimestre. A gente, para definir o montante das provisões, a gente faz uma estimativa de desembolso de gastos nos próximos 5 anos. Né? Então, teve até a gente adotou uma metodologia um pouco mais, levamos a barra, né? Uma metodologia um pouco mais conservadora, o que levou a esse montante de provisionamento um pouco maior, mais pontual nesse trimestre. Mas representa um pouco a estimativa de desembolso de caixa da companhia nos próximos 5 anos, com gastos relativos à recuperação ambiental nas plantas aqui do Brasil.
Tá ótimo, obrigada, pessoal. O senhor Felipe Gouveia, do Bradesco, gostaria de fazer uma pergunta.
Boa tarde a todos, boa tarde, Fernando e Pedro. Acho que é uma pergunta sobre o México. Então, em dezembro, alcançou a produtividade de 97%. Acho que queria entender qual seria a intenção da empresa ao longo de 2017, se é manter entre 95% e 100%. Até interessante ter essa leitura, pensando nos próprios produtores que vão entrar nos Estados Unidos. Né? É do interesse da empresa produzir o máximo possível, mesmo que isso tivesse um impacto nos spreads, ou seja, que no final do dia o que importa para a empresa é o ganho de margem que ela vai ter ali no projeto, independente do preço, né? Então, a pergunta é o interesse da empresa trazer até o máximo de utilização possível já no ano de 2017, ou por causa de entradas concomitantes de outras plantas, seria trazer uma produtividade um pouco menor a princípio. Uma outra pergunta também sobre a operação nos Estados Unidos, nesse projeto, potencial projeto novo em estudo, qual seria mais ou menos a magnitude de valor para o CAPEX adicional? Estaria falando algo de 300 a 500 milhões de dólares, só para a gente poder fazer um pouco de conta aqui. Obrigado.
Obrigado, Felipe, pelas perguntas. Falando sobre o México, o objetivo claramente é otimizar e rodar a máxima a capacidade possível do ponto de vista industrial. Nós estamos partindo na frente em relação a esses outros complexos. A planta é muito competitiva do ponto de vista de custos. Nós temos uma demanda local forte, onde nós temos uma vantagem logística para atender. E a nossa capacidade de exportar a partir do nosso local de produção é boa, e a gente já vem demonstrando isso no passado recente. Então, do ponto de vista da estratégia de operação, ela é clara. Se der para rodar 105%, a gente vai rodar. Então, é máxima produção, maximizar a colocação do produto no mercado interno e otimizar o processo de exportação. Por mais que exista um aumento de capacidade, é importante lembrar que o mercado mundial de polietileno está acima de 100 milhões de toneladas ano. Então, o nosso volume adicional, ele é relevante, mas com a nossa capacidade do ponto de vista de custo de exportar praticamente para qualquer lugar, o impacto que o nosso projeto por si só tem no equilíbrio oferta e demanda de outras regiões que não sejam o México, ele é pequeno. Mesmo comparado com os Estados Unidos, nós estamos falando aí perto de 20 milhões de toneladas, você ainda tem um impacto relativamente pequeno. Então, nesse quesito, a estratégia está clara. Com relação ao projeto nos Estados Unidos, esse é um projeto, como eu disse, que está em fase de engenharia e que a gente vem monitorando o que está acontecendo no mercado de construção nos Estados Unidos. Se você olhar as informações de quem está construindo planta nos Estados Unidos, esses projetos de polietileno e outras plantas petroquímicas que vêm sendo, algumas já foram inauguradas e outras têm partida prevista para o próximo par de anos, de modo geral, essas plantas tem vindo com custos bastante altos do ponto de vista de construção. Tendo dito isso, a nossa expectativa é que esse projeto seja mais para a faixa de uns 500 milhões de dólares, dado a capacidade esperada e o tipo de tecnologia que foi selecionada. Então, ainda não temos número porque estamos fazendo o estudo de engenharia, mas a ordem de grandeza está mais para 500 do que 300 no range que você mencionou.
Ok, obrigado. Só um follow-up na primeira pergunta. O fato de os Estados Unidos ter agora uma política externa um pouco menos ortodoxa com relação ao México impacta de alguma maneira na área de vocês com relação ao que fazer com o output da planta do México, ou seja, mudar um pouco a estratégia de vendas com relação à exportação e importação? Vocês estão prevendo alguma mudança ou, a princípio, mantém o plano inicial?
O plano inicial sempre foi um plano de priorizar o mercado interno mexicano, exportar nos primeiros anos um volume mais expressivo e, à medida que o mercado mexicano segue crescendo, nós vamos diminuindo a exportação e focando mais a venda no mercado interno. Dessas exportações, os Estados Unidos nunca foi o destino prioritário, especialmente em função do aumento de produção que vai acontecer por lá. Então, é um mercado, sim, é um mercado integrado com o México, até o Trump fazer alguma coisa diferente disso. Então, é um mercado de destino, mas não necessariamente o mais importante. Então, nesse sentido, qualquer mudança que o Trump venha a fazer, nesta dimensão de repriorizar o que a gente enviaria para os Estados Unidos, eu acredito que o impacto vai ser pequeno, porque o volume no médio prazo que estaria indo para os Estados Unidos também seria pequeno para começar o diálogo. Por outro lado, se a gente expandir a pergunta em pensar no que qualquer medida por parte do Trump pode significar para a companhia, ainda é muito cedo para ter alguma opinião, principalmente porque acho que todo mundo, os americanos e o resto do mundo, ainda está processando exatamente o que vai sair da retórica e virar prática por parte do Trump e da equipe. Mas se ele for numa direção de denunciar o acordo da NAFTA e criar tarifas, eu não consigo imaginar um cenário onde os Estados Unidos põem uma tarifa e o México não faça um tit for tat e retalie e faça uma tarifa. Nesse sentido, a nossa pequena exportação para os Estados Unidos seria menos competitiva, mas hoje o principal fornecedor para o mercado mexicano são as plantas americanas. Então, o nosso, entre aspas, principal concorrente, o mercado americano, vai se tornar menos competitivo no mercado local. Então, nesse sentido, seria positivo. Por outro lado, dependendo de como isso se passa, poderia ter um impacto para a economia mexicana, o que poderia diminuir um pouco a taxa de crescimento do mercado de polietileno. Como é que essas duas coisas se balanceiam? É muito difícil dizer hoje. Eu diria que eu me arriscaria a dizer que está do neutro para positivo, dado a nossa presença no mercado mexicano e o tamanho do mercado mexicano. Mas ainda é muito cedo para ter uma visão mais clara, especialmente pelas incertezas do que realmente vai acontecer, como, quando isso seria implementado.
Excelente, muito obrigado. Só deixar aqui o elogio, os slides 14 e 15 vocês introduziram nessa apresentação, foi muito interessante, ajudam bastante o mercado aqui a quantificar a visão de vocês longo prazo aí para tanto utilização quanto o que vocês estão vendo de impacto interessante para a empresa.
Ok, obrigado.
O senhor Bruno Montanari, do Morgan Stanley, gostaria de fazer uma pergunta.
Boa tarde, só alguns follow-ups. Primeiro, indo de volta à questão do suprimento de etano, um mês de fornecimento baixo é o suficiente para discutir o take or pay, ou isso é baseado numa média móvel? Eu queria entender um pouco o mecanismo.
Você está falando de qual fornecimento de etano, desculpa?
Da Pemex, desculpa. Isso. Segundo ponto, no caso da Cetrel, a Petrobras já se posicionou como acionista em relação a essa aquisição? E o terceiro e último, no caso do processo de auditoria dos financials, existe algum ponto de atenção específico que os auditores estão olhando ou o atraso é de fato mais generalizado pelo processo de revisão dos demonstrativos e dos processos internos? Só queria entender um pouco esses pontos. Muito obrigado.
Com relação ao contrato de etano, ele tem uma série de parámetros de gestão de take or pay ou deliver or pay que não são necessariamente disparados com um único mês. Você tem períodos de catch-up, tanto por parte da Braskem, se a gente estiver puxando menos, quanto por parte da Pemex, se ela estiver entregando menos. Então, um mês não é suficiente. Além disso, no caso que aconteceu, em casos de parada programada, o contrato prevê que se alinhe isso e se considere no planejamento de produção de ambas as partes esse planejamento. Então, se no futuro nós tivermos uma parada programada, nós vamos combinar com a Pemex e isso não necessariamente vai levar a qualquer deliver or pay do contrato. Com relação à Cetrel, a Petrobras não se posicionou porque esse posicionamento se dará na Assembleia de Acionistas, a Petrobras enquanto a acionista. O Conselho de Administração da Braskem já se posicionou e aprovou, por isso que está sendo levado para a Assembleia, lembrando que no Conselho de Administração existem 4 membros do Conselho que são apontados pela Petrobras. Com relação
aprovado unanimemente, entendo.
Aprovado unanimemente, com exceção do presidente do Conselho, que se absteve por ser o Nilton de Souza, que também é presidente da Odebrecht S.A., então, por questões de possível percepção de convite de se abster. É importante notar que a reunião que aprovou teve a ausência de 2 conselheiros, então foi aprovado por um grupo de 9 dos 11 conselheiros, com abstenção do, ou não, nem abstenção, o pedido de não participar da votação por parte do Newton, então foi aprovada por 8 conselheiros, os 4 indicados pelos atuais e outros 4.
Perfeito.
Com relação ao processo de auditoria, eu acho que alguns comentários, depois vou pedir para o Pedro reforçar ou detalhar. Primeiro, o fato de nós estarmos divulgando os financials não auditados é uma demonstração da nossa crença que, do ponto de vista numérico, nós já estamos aí onde que a gente precisaria estar. O desafio que nós estamos tendo é que um processo de auditoria não inclui única e exclusivamente numerologia contábil. Ele tem também aspectos de controles internos. Esse trabalho de controles internos que tem sido o foco do trabalho e que está levando mais tempo do que se previa. O principal motivo disso é o fato de que o acordo foi fechado 21 de dezembro, o processo de negociação do acordo impôs um conjunto de restrições do ponto de vista de confidencialidade na companhia, portanto, existiram algumas informações que são relevantes para a análise dos auditores com relação ao ambiente de controles internos, que nós só pudemos começar o diálogo com os auditores depois do fechamento do acordo. 21 de dezembro, véspera de Natal, mesmo com a restrição levantada, precisava fazer assinar NDA para eles poderem ter acesso. Isso acabou levando que, na prática, esta parte do trabalho só pôde começar em janeiro. Esse, eu diria, que é o principal driver desta necessidade que a gente tem de postergar a publicação do balanço auditado. Não sei se o Pedro quer adicionar alguma coisa.
É isso, né? O foco do trabalho, como a gente divulgou no Fato Relevante, está em torno de controles internos. A gente não tem uma expectativa de alteração relevante nos números que a gente está divulgando hoje. Então, o foco é mais em questões de controles, de processos, revisão, que é necessária dentro de um processo de auditoria que acaba valendo também para efeitos de auditoria do 20F e, portanto, tem um viés de, ou tem uma parte dessa auditoria que é a auditoria da SOX, né, dos processos da companhia. Em função de tudo isso, é que acaba tomando um pouco mais de tempo, mas como eu já falei, a questão dos números, a gente acha que não vai ter nenhuma mudança relevante no que a gente está divulgando.
Perfeito, obrigado pelos esclarecimentos.
Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para a companhia para considerações finais.
Queria agradecer a participação de vocês, as perguntas e o diálogo. Eu queria encerrar reforçando a minha crença de que a Braskem vem perseguindo uma estratégia muito clara nos últimos anos na busca de produtividade e competitividade de todas as suas operações, diversificação da base de matéria-prima, diversificação geográfica, o ano de 2016 foi mais um exemplo do sucesso e da criação de valor que essa estratégia traz para a companhia e, portanto, para os nossos acionistas. É óbvio que o ano de 2016, além dos excelentes resultados operacionais e financeiros, também foi um ano muito marcado por toda essa discussão de negociação do acordo. Então, eu fico feliz de a gente ter conseguido concluir o acordo com as autoridades, nem que tenha sido na véspera de Natal, mas concluímos em 2016. E agora a gente pode botar esse assunto para trás e lidar com as suas consequências, além da óbvia de ter que pagar a penalidade. Nós estaremos sujeitos a um processo de monitoria e existe uma série de expectativas de melhorias dos programas de conformidade internos da companhia. Mas é óbvio que também será uma grande prioridade para nós ter certeza que todos os agentes de mercado, sejam analistas, investidores, instituições financeiras, clientes, fornecedores, os nossos integrantes, que todo mundo entenda que esse assunto já está encerrado do ponto de vista das autoridades e que agora nós estamos aqui prontos para se dedicar 100% à execução da estratégia e à geração dos resultados para os acionistas. É claro que a indústria petroquímica é uma indústria cíclica com vários fatores de riscos, mas essa estratégia tem nos ajudado a mitigar e criar outras ações de mitigação importante para muitos desses riscos. Eu já mencionei a diversificação de matéria-prima, um bom exemplo é o investimento no cracker da Bahia, a partir da planta do México, que diversifica a matéria-prima. Hoje nós temos uma base de receita e geração de EBITDA muito forte fora do Brasil, o que diminui a nossa dependência de uma economia. Nós estamos num momento muito propício no sentido de estar transicionando de 2 anos de muito desafio econômico no Brasil para um ano onde se espera, no pior dos casos, uma estabilidade, o que já seria boa notícia para o nosso segmento. Então, nós vamos seguir aí na execução da nossa estratégia e na linha de transparência e comunicação com o mercado, que se encaixou essa decisão de comunicar o balanço não auditado e seguir trabalhando para finalizar esses temas de controle interno para até o fim do mês de março nós podemos publicar as demonstrações financeiras auditadas. Então, mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês e até a próxima reunião daqui a um trimestre.
Obrigada. A teleconferência de resultados da Braskem está encerrada. Desconectem suas linhas e tenham uma boa tarde.